Nós vamos conversar com o médico cirurgião plástico Antônio de Deus, que já está conosco por telefone. Doutor Antônio, muito obrigado por atender aqui o nosso Acorda Piauí. Afinal de contas, o ambiente doméstico pode ser tão perigoso assim?
Bom dia, Joelson. Bom dia, Livaldo. Obrigado pelo convite. Sim, a nossa casa é nosso lar, é onde a gente descansa, onde a gente relaxa, mas ela pode ser alvo de muitos perigos se nós não tomarmos os devidos cuidados. Então, nós temos observado, infelizmente, neste período de isolamento social, um grupo de risco nos extremos de idade, né? As crianças têm sofrido mais, os idosos têm sofrido mais com os acidentes domésticos.
Então, seja criança, seja idosos, precisa de um cuidado maior. Por que esse público é tão alvo, assim, desses acidentes domésticos?
Bom, as crianças, em virtude das brincadeiras, né? A escola está fechada, o parquinho está fechado, a praça, as áreas coletivas. Então, elas não estão tendo que brincar em casa, né? A criança é um ser brincante, ela não fica parada dentro de casa meditando. A criança, ela é um ser que brinca. Então, dentro de casa existem uma série de perigos, né? Quinas de móveis, panelas, elas podem sofrer queimaduras, no caso, elas podem se acidentar em qualquer tipo de situação. A criança, ela não tem tanta noção do perigo, ela não tem ainda a estabilidade de parar, de frear na hora de um movimento mais brusco. Então, o cuidado principal é para diminuir o risco em áreas de brincadeira, né? Então, as crianças têm sofrido bastante por conta disso. Os idosos, eles sofrem bastante por falta de mobilidade mesmo, né? A gente já está agora no outro extremo, aquela pessoa em situação de falta de agilidade, de já não tem tanta força muscular para evitar quedas. Então, tem sofrido bastante em áreas molhadas, em banheiros principalmente.
Doutor Antônio de Deus, inclusive é importante lembrar que você falou aí desses dois extremos. Cada vez mais as casas estão cheias desses dois extremos, cada residência, né? Tem lá o netinho e o vovô lá partilhando do mesmo ambiente. Vamos começar falando um pouquinho das crianças, porque além da brincadeira, o senhor falou uma certa vez que as questões das quinas oferecem um risco muito grande. Como resolver esse problema dentro de casa?
A gente sabe que não é tão simples reformar a minha casa e transformar tudo adaptado. Não é tão fácil assim, mas existem pequenas soluções, pequenas dicas que custam muito pouco e você pode diminuir acidentes que são potencialmente muito graves. Por exemplo, comprar protetorzinho de silicone para quina de móvel, né? Então, a criança está correndo aqui brincando de carrinho, escorrega, pode bater o olho, pode bater a boca, pode pegar uma estrutura muito nobre numa quina de móvel. Então, existem cantinhos, protetores de silicone, você compra isso na internet, em lojas de materiais de construção, para a criança, caso se acidente, ela não se machucar. Afastar os móveis também é uma dica simples que não custa nada. Chegou o momento de brincar, está difícil ali de segurar a ânsia da criança, afaste os móveis o máximo possível, então oriente que brinque no espaço aberto, no quintal, no fundo da casa, de modo que não tenha tantos móveis. E um outro cuidado importantíssimo para a criança é evitar a queimadura, né? Isso, graças a Deus, a maioria das queimaduras são queimaduras leves, mas quando elas são graves, a queimadura ela vai levar consequências para o resto da vida. Então, nunca é demais lembrar que melhor lavar a mão do que ficar com álcool o tempo inteiro. O álcool é inflamável, não vamos esquecer disso. Melhor você deixar a criança longe de cozinha, cozinha não é lugar de criança, então cabo de panela nunca pode ficar virado para frente, a cabo tem que ser para o lado ou para trás, onde a criança não tem acesso. Evitar micro-ondas, água fervente. Então, as queimaduras também são acidentes potencialmente muito graves. Então, a criança precisa ter esses cuidados. No caso dos idosos, adaptações simples também, elas são bem-vindas. Como, por exemplo, usar tapetes antiaderentes, né? Claro que se você tiver uma situação de um banheiro, por exemplo, com um piso antiaderente, é o melhor possível, né? Mas a gente sabe que não é tão simples assim fazer reforma, principalmente nesse período. Mas existem tapetes também de borracha que o idoso consegue se movimentar com muita segurança no banheiro, ele não vai escorregar. Claro, também, se tiver alguém para acompanhar durante esses períodos de movimentação em áreas molhadas também, são medidas baratas, simples e que podem, inclusive, salvar vidas.
Doutor Antônio de Deus, bom dia, Elivaldo aqui. Nunca é demais lembrar que a sequela, no caso de um acidente doméstico, sobretudo envolvendo idosos, com esses problemas aí de batentes, de piso liso e tudo mais, uma sequela pode ser irreversível, né, doutor?
Exatamente, Elivaldo. Se a gente pega também nesse raciocínio dos dois grupos, uma sequela numa criança, se queimar na face, por exemplo, ela vai levar aquela marca pro resto da vida. É um estigma muito grande. Então você teve um acidente térmico, um acidente que queimou, mas você vai ter uma sequela psicológica, uma sequela social, uma sequela de movimentação, ela pode não mexer mais o pescoço, ela pode perder um olho, isso no caso de uma queimadura, ou então, recentemente, nesses últimos 30, 40 dias, só na minha prática eu tive 6 crianças que se machucaram, que tiveram que ser suturadas. 6 crianças nessa pandemia, teve um que pegou a meio centímetro do olho. Você imagina numa brincadeira perder um olho. Então, as sequelas podem ser muito graves. Nos idosos, por outro lado, um idoso que cai no banheiro, uma queda boba, aparentemente boba, simples, ele tem os ossos mais frágeis. A partir dos 50 anos, o osso vai ficando poroso, vai ficando mais fraco. É muito mais fácil fraturar. Então, o idoso foi tomar um banho, escorregou, quebrou o fêmur, por exemplo, o nosso grande osso aqui da coxa. Ele vai ser internado. Provavelmente ele será operado, toda internação no idoso já gera mais riscos, ele pode pegar uma infecção no hospital e pode morrer. Então, assim, a gente está falando de uma queda, mas ele vai lá na frente, pode ter uma consequência muito mais grave. Além disso, ele fica sem caminhar, ele vai ter que fazer fisioterapia, mesmo que dê tudo certo, ele não infeccione, não aconteça nada, mas ele vai ficar muito tempo longe do convívio social, está exposto a riscos de ficar internado, vai precisar ficar sem caminhar, vai ter que fazer fisioterapia, a cirurgia em si já é um procedimento que adiciona risco por conta de uma anestesia geral. Então, a gente tem que pensar realmente na prevenção. Ainda não inventaram um remédio melhor do que prevenir um acidente.
Doutor João de Deus, Glenda aqui. No caso das queimaduras, voltando aí para as queimaduras, eu queria que o senhor destacasse quais os primeiros socorros. Se diante de uma queimadura, uma criança, um adulto, um idoso, o que é que tem que ser feito? Colocar água, gelo? O que é que tem que ser feito nesse momento de primeiro socorro no caso de queimaduras?
Oi, Glenda, no caso de uma queimadura, a primeira coisa é remover o agente que está causando a queimadura. Então, a gente está falando de queimadura térmica, que é a mais comum, mais de 90% dos casos, né? Porque existem outros tipos. Mas vamos falar da queimadura térmica, por calor, por combustão. Queimou, a primeira coisa é afastar a fonte de calor. Então, se por acaso é uma chama que ainda está pegando na criança ou pegando no paciente que está sendo queimado, abafar, cobrir, tirar aquela fonte de calor. Depois, no segundo momento, você vai precisar jogar água abundantemente. E o uso da água tem dois objetivos. Primeiro é você esfriar aquela pele, aquela parte do corpo que foi queimado. E segundo é você remover eventuais sujeiras, né? Você pode se queimar e ter um plástico, ou ter areia, ter sujeira. Isso pode ser muito ruim lá na frente. Então, água abundantemente. Logo depois você vai remover todo tipo de anel, de joia, porque pode ter um edema, pode ter um inchaço depois da queimadura e ficar preso, depois você não consegue mais tirar. Entrar em contato imediatamente com assistência médica. Graças a Deus também, a maioria das queimaduras, elas são leves, elas não vão exigir internação. Mas essa avaliação, ela deve ser feita por um profissional de saúde. Claro que me queimei, foi muito pouquinho, uma coisa mínima. A gente está em tempo de pandemia, então provavelmente a telemedicina, a teleconsulta, ligar às vezes para um profissional que você conhece pode ajudar. Mas no caso de dúvida, pegou área nobre, como por exemplo a face, as mãos, a genitália, as áreas de articulação, foi uma área mais extensa, está com uma profundidade visivelmente maior, procure um profissional de saúde, procure um pronto-socorro, porque ele vai saber orientar se vai ser necessário internar ou se vai ser possível tratar ambulatorialmente, na sua casa, com pomadas e com cremes.
Nós estamos conversando com o médico Antônio de Deus, médico especialista em cirurgia plástica, mas falando a respeito de acidentes domésticos. Bom, e no caso, para finalizar, no caso das quedas, você falou a respeito das fraturas eventuais, nós tivemos agora o caso do ministro Dias Toffoli, né, que num acidente doméstico bateu com a cabeça, precisou ir ao hospital, ficar em observação. Traumas na cabeça geram que tipo de repercussão e qual é a principal preocupação num caso de acidente doméstico envolvendo pancadas na cabeça, por exemplo?
Isso, o ministro Dias Toffoli se acidentou na casa dele agora no interior de São Paulo, foi de alta no domingo, né? Então é um bom personagem aí dessa história toda. O trauma na cabeça, no idoso, principalmente, que tem os vasos também mais frágeis, né? Ele pode desencadear um acidente vascular hemorrágico, né? Você pode pegar uma pancada na cabeça, romper algum vaso, e esse vaso começar a sangrar, expandir, e o cérebro é um órgão que está preso no envolto ósseo, que não se expande, né? Nosso crânio, ele é muito duro, ele não se expande, ele não tem para onde ganhar muito espaço. Então, qualquer adição de volume, no caso, um sangramento que está ocorrendo ali, ele vai ter consequências sobre o funcionamento do cérebro, consequentemente, sobre a saúde daquela pessoa. Então, trauma na cabeça, que por acaso, vamos falar em termos práticos, você teve um acidente ou então alguém da sua família se acidentou, bateu a cabeça, está vomitando, está sentindo uma dor de cabeça que nunca sentiu na vida, começou a perder a consciência, né? Tá falando coisa com coisa, então desmaiou e não está lembrando do que aconteceu, perda da memória recente. São todos sinais que devem acender uma luzinha vermelha para ser procurado um pronto-socorro também, porque muito provavelmente vai precisar ser feita uma tomografia para saber se teve algum sangramento interno. Porque aquele trauma que você bate, ficou bem, só doeu um pouquinho, ficou aquele galo, né, que a gente chama, que é quando tem um pequeno hematoma mais na parte externa, do osso para fora, esse não vai dar maiores problemas, mas um sangramento da parte interna, do osso para dentro, esse sim pode desencadear também uma necessidade, às vezes, de cirurgia.
Tá aí, eu quero agradecer ao doutor Antônio de Deus, muito obrigado pela participação aqui conosco no Acorda Piauí. Muito obrigado, um excelente dia para o senhor, obrigado.
Obrigado, Joel Salivaldo e Glenda, um bom dia a todos.